Obrigado, presidente. Obrigado mesmo, é um prazer revê-lo, rever o senador Assir Gurgax nesta sessão que serve ao discurso. Eu peço até a vocês que me permita fazer alguns registros. Eu tenho ontem, foi a convenção da coligação Amazonas para de todos nós, né? Coligação que integro junto com o PPS e PV, que oficializou a minha candidatura, minha postulação de reeleição ao Senado. Foi uma festa muito bonita, extraordinariamente bonita. Muito povo, muitas personalidades, muitos prefeitos, muitos vice-prefeitos, muitos ex-prefeitos, muitos vereadores de todos os municípios do Amazonas. Foi um ato bastante expressivo e que me deixou feliz e mais do que nunca confiante. Mas, senhor presidente, eu tenho alguns assuntos a abordar nesta casa. Em primeiro lugar, registrar que eu tenho, em relação ao deputado Índio da Costa, por ele uma relação de respeito. É um jovem, e não tão jovem, 39 anos de idade, que atuou bem em CPIs, que foi o relator do projeto Ficha Limpa, e que pode muito bem fazer uma conexão com o eleitorado mais jovem do país, sendo isso um bom reforço para a postulação das oposições em torno de José Serra. Eu o respeito e imagino que seja, então, ele a pedra de toque para unir as oposições e que elas se unam mesmo, e que as questões diferentes do apoio a José Serra, que são todas menores, sem exceção, que elas fiquem no escaninho mais escondido do coração de cada militante da oposição e que todos tenham a generosidade de pensar grande, e pensar grande é unir forças para maximizarmos e otimizarmos as possibilidades de eleição desse grande brasileiro que é José Serra. Quero fazer um registro que é uma homenagem ao meu companheiro, meu colega, meu amigo, senador Álvaro Dias, que se portou como um verdadeiro militante, com estoicismo, com bastante dignidade, que soube ser militante mesmo, soube abrir mão, quando viu que isso aí uniria forças que ameaçavam desunir-se. Se eu já respeitava o senador Álvaro Dias, passei a respeitá-lo mais ainda, ao invés de sair diminuído, saiu engrandecido, cresceu aos olhos de todos, inclusive compareceu à convenção do DEM para deixar bem claro que jamais havia postulado a vice-presidência da República e sim havia sido convocado para fazer o papel que lhe coubesse. Em algum momento, se o consenso das forças indicava que outro nome seria mais conveniente para unir, Álvaro, de maneira muito correta, muito digna, disse: então, aqui está a minha desistência, e eu tenho certeza que muitos sofreram com ele, eu sofri com ele, Serra sofreu com ele, embora vá fazer uma boa dupla, um bom par com o deputado jovem e brilhante deputado Índio da Costa, mas a disciplina, até para quem conhecia Álvaro, como eu conheço, conheço bem, a disciplina com que ele se portou o faz credor da admiração não só dos tucanos ou dos oposicionistas, mas de todo e qualquer brasileiro, de qualquer quadrante ideológico ou partidário que aprecie os bons gestos, os belos gestos na vida pública. Ainda, senhor presidente, eu registro aqui com muito pesar o falecimento da senhora Naide Lins de Albuquerque, mãe do deputado federal Átila Lins, meu queridíssimo amigo, e do deputado estadual Belarmino Lins, presidente da Assembleia Legislativa, outro prezado amigo. Estendo a todos os filhos e filhas de Dona Naide o meu pesar, de minha família, e eu sei que nesse momento eu aqui estou estendendo, e esse pesar será o pesar da casa, que solidarizará com um colega tão ilustre como o deputado Átila Lins. Registro ainda, senhor presidente, esse é um momento de tristeza. Registro o falecimento em Lisboa do jornalista, deputado, articulista Hermano Alves, que foi colega de congresso de meu pai senador de oposição à ditadura, e Hermano, primeiro jornalista, depois deputado federal, eleito em 1966 e cassado já em 69 pelo seu vigor oposicionista. Há uma trinca de jornalistas que não sai da minha cabeça. Outros articulistas reagiram, Otto Maria Carpô, Tristão de Ataíde, figuras de enorme peso intelectual, mas três faziam assim mesmo um trio de ouro pela verve, pela coragem, pela força com que enfrentaram no nascedor o regime de força. Márcio Moreira Alves, já falecido, Carlos Heitor Cuny, graças a Deus ainda muito bem de saúde e produzindo imbatível no conto e absolutamente independente, sempre foi assim. Eu me pilho às vezes discordando de Carlos Heitor Cuny, senhor presidente, mas eu digo, imagine se eu teria que concordar com Carlos Heitor Cuny. Ele sempre foi polêmico, ele sempre foi de colocar suas opiniões, que às vezes coincidem com quem quer que seja, às vezes não coincidem, E o terceiro nome era Hermano Alves. Como jornalista foi bravo, não tinha imunidade. Como deputado foi bravíssimo, não tinha imunidade também. Enfrentou a ditadura com enorme bravura. E nessa época eu morava no Rio de Janeiro, fazia política estudantil no Rio de Janeiro e sei muito bem o valor que tinha para os que resistiam por liberdade. A vida, a palavra e a pena de Hermano. Cheguei a ser, por breve tempo, colega de Câmara dos Deputados de Hermano Alves, quando ele chegou, se não me engano, como suplente. Depois daquela primeira etapa da anistia, ele chegou aqui como suplente. E pude testemunhar com muito carinho a sua coerência, a sua firmeza. Perdi, então, um amigo pessoal. A assessoria já está preparando o voto de pesar, que eu sei que também será assinado pelos senadores presentes e virará um voto de pesar de toda a casa, em homenagem a esse grande, esse notável brasileiro que era jornalista, articulista, escritor e deputado, combatente da democracia, que foi Hermano Alves. Senhor presidente, peço a vocês que aceite na íntegra o seguinte pronunciamento. E é um procedimento positivo, porque eu aqui quero elogiar a atitude do governo, a atitude do ministro Nelson Jobim de anunciar o deslocamento no projeto que se chama Braço Forte, dois programas, mais de 1.000 ações, 800 projetos de reposicionamento de unidades, deslocamento de forças armadas, de setores, de grupamento das Forças Armadas, do Sudeste, por exemplo, para a nossa região, sua e minha. Porque não tem cabimento a Amazônia ter, o Comando Militar da Amazônia ter menos soldados do que o Leste, não tem cabimento. Não há fronteiras separando, unindo o Leste a outros países, e nós sabemos como são complicadas as fronteiras da Amazônia. No meu estado são quilômetros e quilômetros de fronteiras que têm que ser bem guarnecidas pelas Forças Armadas. Então, essa proposta intitulada Braço Forte, ela demonstra sensibilidade. O custo, que é elevado aparentemente 150 milhões de reais iniciais, não vejo isso como investimento na segurança nacional. Eu gostaria, portanto, de anunciar também que em 30 anos os investimentos serão de 5 bilhões de reais. Mas isso tudo é pouco, não é muito, porque a Amazônia vale muito mais que isso. Isso não é custo, isso é investimento. E, portanto, eu quero louvar a ação do governo nesse episódio. Por outro lado, em outro pronunciamento que solicito que a mesa acolha na íntegra, eu gostaria de fazer uma crítica. A chamada Operação Cobra, iniciativa indispensável ao combate do narcotráfico, estaria caminhando para a extinção a julgar pelo noticiário que chega da região. É bem verdade que o correto superintendente da Polícia Federal do Amazonas, e é uma figura correta mesmo, o Dr. Sérgio Fontes, ele anuncia que essa operação estaria sendo substituída por outra e que policiais substituiriam aqueles. Mas a verdade é que, no governo passado, no governo do presidente Fernando Henrique, a operação havia iniciado em 2000 com ainda insuficientes 100 policiais. Hoje, apenas 20 restaram. Isso dá muita tranquilidade, e é um relato que foi feito recentemente pela jornalista Kátia Brasil, que é correspondente da Folha de São Paulo em Manaus, dando conta de desativação de postos da Polícia Federal nas fronteiras, fechamento de postos, inclusive nas proximidades de que concentram muita tensão ali perto de São Gabriel da Cachoeira. Isso tudo dá muita tranquilidade aos traficantes. Passam por pescadores e a explicação que a Polícia Federal dá e que eu quero esmiuçar, tenho toda a confiança no Dr. Sérgio Fontes, todo o apreço para a Polícia Federal, mas a explicação é de que com o Exército Nacional, que é uma boa iniciativa desse governo, com a Força Nacional, que é uma boa iniciativa, uma tropa de elite, os traficantes, então, sairiam daquelas áreas mais conhecidas, mais batidas, mais comuns, e iniciariam a chamada Operação Formiga, que era o tráfico em pequenas doses. Ora, é um processo dialético. Se eles fazem isso, nós temos que, então, passar a coibir o tráfico formiga. E para isso é preciso presença, entre outras coisas, senador Monsanto, de policiais federais. Não dá para nós simplesmente reduzirmos de insuficientes 100 para mais do que suficientes 20. Nós temos que ter 1.000. E quem sabe 1.000 não fosse suficiente. Se tem um concurso público, eu apoiaria, seria esse. Para nós colocarmos tantos policiais federais quanto se fizesse necessários, para nós guarnecermos as fronteiras da região amazônica com tudo que tem de riqueza ali, com tudo que temos a preservar. Peço que vocês acolham na íntegra esse pronunciamento. E ainda, senhor presidente, eu gostaria de fazer uma análise rápida. O Amazonas amanheceu muito, em determinado dia, amanheceu muito preocupado, porque a refinaria de Manaus, que iniciou suas operações em setembro de 1956, quando a região ainda sentiu os efeitos da decadência do ciclo da borracha, a refinaria foi fundada por um visionário, o industrial Isaac Benayoun Sabah. Ele foi capa da revista Time Magazine, nos anos 50, porque era um homem de 1,50 m de altura, que teve a ousadia de fundar uma refinaria no coração da floresta amazônica. Então, ela é um patrimônio afetivo também, além de ser um patrimônio econômico dos amazonenses e da Amazônia Ocidental como um todo. Muito bem, o perfil de produção da Reman, ela engloba diversos produtos, entre eles o GLP, o gás, né? A nafta petroquímica, gasolina, querosene de aviação, óleo diesel, óleos combustíveis, óleo para geração de energia e asfalto. Ocupa uma área de 9,8 km², processa 46 mil barris de petróleo por dia e contribui com R$500 milhões ano em ICMS. Nossa preocupação, inclusive, é que o Amazonas, em nenhuma ocasião, perca esse ICMS. Ao contrário, que aumente a arrecadação desse imposto. Muito bem, eu gostaria de fazer um outro registro, que hoje conversei com o Ministério do Meio Ambiente e com a Petrobras, a bancada federal de deputados e mais os senadores Jefferson Praia e Alfredo Nascimento haviam conversado com o ministro Mário Zimmermann, e a minha reunião está marcada para hoje, eu compareci. Houve uma outra, e os senadores, de maneira muito correta, muito competente, se adiantaram e foram. Eu considero justo. Eu recebi as explicações hoje e me dei por bastante satisfeito com elas. Então, o plano de negócio, o PN 2010-2014, que significará investimentos da ordem de US$224 bilhões, e eu não posso autorizar ainda, não estou autorizada pelo bom senso a dizer quanto será o investimento de cada região, porque isso tem implicações com a Comissão de Valores Imobiliários, a CVM, e isso prejudicaria a Petrobras, que é uma empresa de capital aberto. Eu ficaria absolutamente fiel ao que combinei hoje no Ministério do Meio Ambiente, no Ministério das Minas e Energia, perdão. Mas a grande verdade é que nesses 224 estariam contemplados os investimentos para inclusão de uma unidade de HT de diesel de 2.500 metros cúbicos dia. O HT significa uma operação para retirada de enxofre. Unidade de HT de nafta, 1.500 metros cúbicos dia. Uma unidade de fracionadora de nafta, 1.500 metros cúbicos dia. Uma unidade de reforma catalítica CCR de nafta, 800 metros cúbicos dia. Unidade de craqueamento térmico brando, CTB, 1.500 metros cúbicos dia. Unidade de águas ácidas, 600 metros cúbicos dia. Unidade de DEA, 91 toneladas dia. Unidade de tratamento de gás ácido para produção de 11 toneladas de ácido sulfúrico comercial e adequação e ampliação dos sistemas de utilidades existentes. Então, a data prevista para o início das operações das primeiras unidades seria dezembro de 2012. E a previsão da Petrobras, eu vou cobrar cada etapa, vou cobrar cada minuto. Por exemplo, os investimentos começariam em setembro Eu vou cobrar. Setembro não é outubro nem é dezembro. Setembro é setembro. Então, em setembro, eu estaria cobrando o início das operações, o início dos investimentos. Mas a expectativa é de que entre 12 e 14 os investimentos todos estejam realizados. Muito bem, a unidade de reforma, eu vou tentar resumir bastante, é isso. Então seria um conjunto de 8 novas unidades, eu aqui as li na ordem de prioridade da Petrobras, e a versão a qual dou crédito, não tem por que não dar esse crédito, não fui com ânimos beligerantes, ao contrário, fui com ânimos de ouvir e ver o que era melhor para o meu Estado e relatar com muita tranquilidade, com muita maturidade, o que me parece uma palavra de tranquilidade para os amazonenses.